Continuando sobre as leis de Pesach, existe um conceito que antigamente não era necessário e hoje em dia ele é muito necessário. Antigamente as pessoas faziam o seu pãozinho para comer aquele dia ou no dia seguinte, talvez 3 dias. Quantos dias já aguentavam pão? Alguns poucos dias. E outras coisas que se fazia de massa também, a maioria das coisas não aguentava muito tempo. As pessoas não tinham geladeira, não se tinha conservantes, e assim por diante. As coisas eram feitas mais para o uso imediato. Hoje em dia que nós temos indústrias, e se come muita coisa industrializada, é muita coisa com conservantes, as coisas duram muito mais tempo. E é normal a pessoa fazer estoque em casa. E aí nós chegamos num problema. Por quê? Porque a pessoa fez estoque em casa de uma série de alimentos. E chega a pensar, então os alimentos são chametz. O que você vai fazer com todo esse chametz? Eu não posso ficar com esse chametz. Não pode ser meu em Pesach. Então o que você faz com esse chametz? Então tem algumas opções. Primeira, come todo o estoque antes de Pesach. Segunda, doa, distribui para as pessoas acabarem isso até Pesach. E a outra opção é queimar tudo na véspera de Pesach. E nossos mestres nos deram uma outra solução: vender esse chametz para um não judeu. Ao vender esse chametz para um não judeu, ele não é meu, está vendido. E assim resolve o meu problema. Eu posso continuar tendo meu estoque, porque eu vou vender para o goi, vou vender para o não judeu, e depois de Pesach eu compro de novo dele. E essa é a solução melhor que nós temos quando nós vamos ter prejuízo. Então, quando se trata de lojas que têm estoques muito grandes, com certeza eles vão ter prejuízo se eles acabarem com isso antes de Pesach. Eles não têm como fazer isso. É prejuízo. Então, por isso, eles vão vender o chametz durante Pesach. E eu, como consumidor, na minha casa, eu tenho lá algumas latas disso, alguns pacotes daquilo. Tem. O que eu faço com isso? Se eu acabar com tudo, também é um certo prejuízo. Mas não é um prejuízo tão grande. Então o que eu faço? Eu vou me unir. Vou me unir a todas as demais pessoas que também têm chametz nas suas casas. E vamos fazer uma venda só de todo o chametz dessas pessoas. Esse grande prejuízo que todo mundo teria, quer dizer, o prejuízo pequeno cada um teria, juntando dá um grande prejuízo. Então, nós vendemos esse chametz para um não judeu. Logicamente que para se fazer isso, precisa se saber muitas leis de compra e venda, segundo a Torá, para que esta compra seja feita de uma forma completa. Não é meia boca, não é embromação, é uma venda completa pela Torá, é considerado que isso daqui está totalmente vendido para o não judeu. E até se é mais rigoroso do que em qualquer venda. Quando você vende uma coisa, você não se preocupa tanto se está bem vendido ou não está bem vendido. Por quê? Porque existem várias formas de se fazer aquisição de uma coisa, de um objeto. E, geralmente, quando você vende uma coisa, um desses jeitos de aquisição acontece. E nós não nos preocupamos em fazer todas as formas, porque basta uma delas. A Torá não exige todas. Quando se trata do chametz que vende, por um judeu, uma vez que pode parecer que não está bem vendido, então existe uma preocupação de se fazer todos os tipos possíveis e imagináveis de aquisição. Para estar de uma forma bem clara e segundo todas as frentes, vendido para o não judeu ao longo de Pesach. É por isso que nós assinamos um termo de passar para o rabino da comunidade o direito de vender o meu hametz. Eu assino uma procuração, mas eu estou declarando que ele é que vai vender o meu hametz. E o rabino sabe essas leis e ele geralmente antes de Pesach reestuda todos esses assuntos para ficar bem craque no assunto, para fazer a coisa bem feita. E ele vende esse hametz na véspera de Pesach. Quando que ele vende esse hametz na véspera de Pesach? Ele vende entre o horário que não se pode mais comer hametz e o horário que ainda pode se usufruir do hametz. Existe uma hora de diferença. É nessa hora que ele faz essa venda. Ele chama um judeu, que geralmente é alguém que ele faz isso todo ano, então o sujeito já entende do negócio também. E o rabino explica para ele todos os detalhes, como que vai ser feito, o que vai ser feito. E o rabino vende pro goi, para esse não judeu, todo o hametz que está nesses papéis aqui. E o não judeu dá uma entrada, ele tem que pagar alguma coisa. Quando termina Pesach, fica combinado que depois de Pesach ele vai vir e vai pagar o resto em prestações. Agora você paga a entrada e quando passar Pesach, você vem aqui de novo e eu quero que você pague o resto. Terminando Pesach, o rabino pergunta para ele: você quer comprar? Você quer, desculpa, pagar o restante na prestação que faltou? Ou, se você não tem para pagar, se você for analisar e avaliar a quantidade de hametz que está sendo vendida de uma cidade inteira, de uma comunidade, um bairro inteiro, é uma soma altíssima. Ele não tem isso para pagar. Então o rabino propõe, se ele não quer pagar, então se ele não está afim de vender, de volta para o rabino. E assim, o não judeu aceita essa proposta, ele vai ganhar um dinheirinho, ele comprou, pagou uma entrada de X, ele vai agora receber um pouco a mais, e ele vende de volta esse hametz para o rabino. Isso é feito assim que sai Pesach, e por isso que o recomendado é que assim que acaba Pesach, na primeira hora, não se utilize ainda do hametz que você tem guardado na sua residência, que ele ainda está vendido. Tem que esperar dar tempo para o rabino recomprar o hametz. Então, os rabinos geralmente pedem uma hora para garantir que eles já conseguiram comprar de volta o hametz. Esse hametz todo que nós vendemos e que está na nossa casa deve ficar concentrado em algum lugar. Então, saber onde você tem hametz que você está vendendo. Tem um armário aqui, outro armário ali, ou eventualmente até um quarto, se a pessoa pode, mas não precisa, pode ser armário, alguma gaveta, algum lugar. E esse lugar fica, inclusive, alugado para o não-judeu. Aquele espaço, aqueles centímetros ou metros que tem o hametz. E se o não-judeu aparecer na sua casa ao longo de Pesach e dizer: eu quero usar hametz, ouvi falar que você tem aí uma coisa muito interessante, então você tem que abrir a porta e deixar ele pegar o que é dele. Depois você vai cobrar do rabino o pagamento. Mas você tem que deixar o não-judeu pegar, afinal de contas ele comprou totalmente dele. A única coisa que você ainda não entregou. Ele comprou e você não entregou ainda. Você só vai entregar para ele depois que ele pagar a segunda prestação. Então isso é de uma forma geral o conceito de venda do hametz. Muita gente é mais rigorosa e evita vender o que é hametz de fato. Existe uma diferença entre o que é chametz e o que é uma mistura de chametz. Quer dizer assim, você não vai vender pães durante Pesach, você não vende bolachas, não vende bolos, que são o próprio chametz. Mas você vende outras coisas que têm ingredientes chametz. Que não faltem hoje em dia produtos que têm ingredientes chametz, mas você deixa lá vendido para o não judeu. É uma rigorosidade. Quem pode fazer isso, com certeza, é louvável. Quem não, também pode colocar na venda todo o resto. Isto é o que nós temos a dizer sobre a venda do chametz. Nós já falamos sobre os cuidados que tem que se ter ao comprar produtos para Pesach. São ser produtos kasher le Pesach. E, se você acha que é nazi, precisa se preocupar para ser kasher le Pesach, não sendo kitniot, não sendo leguminosas. É, obviamente que frutas in natura e legumes in natura não precisam ter esgarra para Pesach, para comprar à vontade isso. Mas, logicamente, tomar cuidado, dependendo do legume, quer dizer, legumes não é problema, mas grãos, os ashkenazim não comem, é justamente isso que, se Deus quiser, vai ser nosso próximo assunto. E logicamente, matzot também, tomar cuidado para comprar matzot que tem uma ashgachá, uma supervisão rabínica confiável, para ser matzot, de fato, kasher le Pesach. Se Deus quiser, falamos sobre o seder, vamos ver mais detalhes, os tipos de matzot, mas tem que ser matzah, com certeza, que seja kasher le Pesach direitinho.